As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tudo aponta para um ato de vandalismo como uma explicação para um incêndio que deflagrou no ecoponto situado na localidade de Pai Cabeça, freguesia de Serra e Junceira. O alerta foi dado no início da madrugada da última quarta-feira, sendo que foi necessária a mobilização de bombeiros do município de Tomar, num total de 5 operacionais e ainda um veículo, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. No decurso dos últimos tempos, sucedem-se estes episódios, com dano para estruturas municipais, sendo que nesta altura a tese relacionada com vandalismo ganha mais força. Na recente e última edição de Olhar Tomar, espaço da grelha informativa da ERT, Tiago Carrão, um dos comentadores e vereador na Câmara Nabantina, aproveitou para lamentar a falta de cuidado com o espaço público, apontando desde logo a colocação de remendos nas passadeiras, a existência de ervas por cortar e ainda a colocação de pilaretes junto da ermida de São Gregório. O eleito do PSD diz que houve falta de brilho ao escolher esta opção, ainda que compreenda as dificuldades associadas à regulamentação do estacionamento.
Aquela opção daqueles pilaretes, visualmente, qualquer pessoa que olha para aquilo, seja tomarense, seja alguém que visita, aquilo não faz sentido. Temos também ter esse brilho, essa capacidade. Existem outras soluções. Se ali o objetivo era realmente bloquear o estacionamento, e não é essa questão que está em concreto, se estava certo, se está errado, poderíamos também falar sobre isso. Mas é a questão mesmo da opção, visualmente, aquele tipo de ferramenta, de pilarete, é aquilo a melhor opção, é aquilo o tipo que nós queremos transmitir para uma cidade que é tão bonita, para um espaço que já estamos ali junto ao jardim, é aquilo realmente nós queremos para a nossa cidade. Não me parece que seja.
Hugo Cristóvão, outro dos comentadores do Olhar Tomar e também vereador na Câmara de Tomar, recordou que os tempos são outros, neste caso na forma como se lida com as ervas e como se processa o tratamento de espaços ajardinados, admitindo, na questão dos pilaretes, que não foi a solução estética mais bonita, mas sim barata, e que tem em vista travar o problema do estacionamento abusivo naquele local que, lamentou, condicionava a circulação de autocarros e até mesmo de ambulâncias.
É óbvio que aquilo não é a solução estética mais bonita. Aliás, assumo aqui que não será uma solução definitiva. Foi uma solução barata e expedita para, de uma vez por todas, travar um problema que talvez não haja essa consciência, mas é um problema constante. Não haveria praticamente semana em que não ficasse ali um autocarro preso, por exemplo, porque o estacionamento abusivo era de tal forma que os autocarros, às vezes até veículos mais pequenos, carrinhas, chegou a acontecer com uma ambulância, não conseguir passar por causa do estacionamento abusivo. E, portanto, a ponto que foi a própria PSP a pedir-nos, insistentemente, que colocássemos uma solução para, até porque depois muitas vezes, quando não eram as pessoas, às vezes a própria Câmara pedia haver para haver ali uma vigilância maior naquele ponto, porque de facto reconheço e admito que as pessoas não tenham essa consciência, mas estes problemas eram constantes, às vezes, várias vezes por semana, acontecer veículos ficarem presos, não conseguirem passar, haver estrangulamento de trânsito por causa do estacionamento de indivíduo. Aquela foi uma solução expedita, como digo, barata, e que, para além de ser barata, aqueles pilaretes, ao serem um dia destes retirados, facilmente são aplicados noutros locais. Há sempre a necessidade de alguns destes locais. Eles têm que ser, assim, refletores, que realmente são mais feios, mas para o espaço em questão, que é um espaço que deve ser nobre, mas são, de facto, um bocadinho menos estéticos, mas têm que ser, porque estão num espaço de via rodoviária. Portanto, é aquilo que o Código da Estrada obriga.
Colocação de pilaretes junto à ermida de São Gregório não agrada ao PSD. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, aqui a referir que foi mesmo um pedido da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há memória recente para um sismo com epicentro em Ferreira do Zêzere. Assim aconteceu na manhã desta quinta-feira, por volta das 11h20, a 15 km de profundidade, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Contactado pela ERT, Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, admite que o fenómeno foi amplamente sentido no concelho, em especial na vila, mas, até agora, não há registro para danos daí resultantes.
Sim, foi amplamente sentido, mas felizmente não passou de um pequeno susto e até o momento não temos reporte que algo maior, que algo grave tenha acontecido. Até agora mesmo o reporte só de ter sentido este sismo, sem outros danos.
Sr. Presidente, houve alguma freguesia, alguma zona do concelho onde essa percepção tenha sido efetivamente maior?
Acho que foi um pouco por todo o concelho, pelo menos é o que nos tem chegado. É evidente que na vila há um reporte maior, não é? Porque também temos mais pessoas, mas até o momento não nos foi possível fazer esse juízo. Aparentemente sentiu-se um pouco por todo o concelho.
Não houve aqui nenhuma réplica, não houve nenhum outro episódio do género?
Não, até o momento isso não aconteceu.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui na reação a este sismo que marcou a manhã desta quinta-feira, sismo que, refira-se, também foi sentido em Tomarça, em particular na cidade e nas freguesias de Serra e Junceira, São Pedro e Olalhas. Também houve testemunhos centrados em Abrantes.
Rádio R, informação.
Esta sexta-feira irá ficar marcada pela realização de mais uma Assembleia Municipal de Tomarça, uma ação descentralizada que terá lugar, desta feita, na freguesia do Paialvo, precisamente na sede da Sociedade Recreativa e Desportiva Vila Novense, a partir das 18 horas. Depois de Além da Ribeira e Pedreira, e ainda a Ceiceira, é agora a vez de Paialvo, cujo presidente de junta, Amâncio Ribeiro, terá a oportunidade para abrir a sessão. Em jeito de perspectiva à Assembleia, a Hertz falou com Hugo Costa, presidente da mesa, que assinalou a concretização de uma promessa feita em campanha eleitoral.
Foi um compromisso de campanha eleitoral. Durante muitos anos foi dito por vários candidatos de vários partidos que seria algo que devia ser feito em Tomar, e por acordo de todos os partidos e por proposta da mesa da Assembleia Municipal decidimos realizar algumas, não todas, mas algumas assembleias municipais descentralizadas, permitindo a participação dos cidadãos, até logo à partida do ponto de questões da Câmara Municipal que existe no período de anos da ordem do dia, em que os cidadãos podem questionar a Câmara Municipal. Atualmente as Assembleias Municipais têm uma dificuldade de aproximação entre cidadãos e eleitos, mas eu julgo que este mérito e este de todos os eleitos irá aos 11 freguesias do concelho. O Conselho de Tomar tem 11 freguesias e os seus eleitos são responsáveis por todas essas 11 freguesias e não apenas pela freguesia urbana, onde se situava nos espaços do Conselho as reuniões. Por isso, eu julgo que, independentemente de umas sessões serem mais participadas, outras menos participadas, é importante levar a conhecer a Assembleia Municipal, mas também aos eleitos da Assembleia Municipal, a realidade das 11 freguesias do nosso Conselho.
Hugo Costa recordou que há um ponto destinado à intervenção da população e por isso lançou mesmo o convite para que quem quiser abordar-se a atualidade da freguesia não perca esta oportunidade.
Naturalmente, existe um ponto para colocar questões à Câmara Municipal, que é o órgão, digamos assim, que deve responder às questões, e esse ponto existe nas Assembleias Municipais Centralizadas. E é importante que as pessoas tenham essa oportunidade e aproveitem essa oportunidade. E eu julgo que independentemente de numas sessões estarem mais participadas e noutras menos participadas, que é muito relevante estarmos a levar estas sessões a todas as freguesias do nosso concelho. Já realizámos uma em Freguesia da Ribeira Pereira, já realizámos outra na Ceiceira, estamos a realizar esta em Paialvo e certamente vamos realizar em breve outras freguesias do nosso concelho, que é o meu objetivo tentar, dentro do possível, ir pelo menos às 10 freguesias fora da área urbana da cidade.
Esta sexta-feira marcada assim pela realização de mais uma Assembleia Municipal de Tomar descentralizada será em Paialvo a partir das 18 horas. O Presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, recebeu centenas de jovens em peregrinação no Santuário de Fátima. A iniciativa insere-se nas pré-jornadas da Jornada Mundial da Juventude e foi promovida pelo Comitê Organizador Vicarial, que uniu grupos de diferentes centros de acolhimento locais numa peregrinação conjunta até ao principal local de peregrinação de Portugal. O Centro Municipal de Exposições foi o ponto de partida para os mais de 760 jovens provenientes de diferentes partes partes do mundo, representando países tão diversos como Espanha, Panamá, Zâmbia, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Suécia, México e Polónia. Precisamente perante esta enorme afluência de pessoas no concelho, em especial a Fátima, a Câmara preparou um conjunto de estruturas que possa responder às necessidades, desde logo a criação de cerca de 12 mil lugares de estacionamento e ainda a disponibilização de transferes. Luís Albuquerque explicou aquilo que está projetado.
Partilhamento automóvel, foram identificados cerca de 80 terrenos privados e foi necessário falar com todos os privados, com uma área aproximada de 52 hectares e uma capacidade aproximada de 11 mil lugares para parqueamento de veículos. Além de termos que falar com os proprietários, foi também necessário limpar, proceder à limpeza de todos estes terrenos para que eles estejam aptos a receber todos estes veículos que possam necessitar de ali estacionar. Parqueamento para pesados de passageiros, foram identificados e solicitados 9 terrenos com cerca de 12 hectares, com capacidade aproximada para 1.800 autocarros de passageiros, que também foi necessário falar com as pessoas e foi necessário também proceder à sua limpeza. Transferes, estão idealizados 3 circuitos de transferes com horários das 4 às 9h30 e das 11h30 às 18h a confluir no terminal rodoviário provisório sito junto ao Centro Escolar Beato Nuno, mais propriamente na rua Professor António Lopes, onde irá estar situado um terminal rodoviário provisório, precisamente para onde os transferes irão chegar e partir. As rotas, portanto, Parque da Cidade em Orém, portanto, iremos ter aqui também em Orém uma situação dessas, em Santa Catarina da Serra e no Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, e as pessoas que ali queiram parquear as suas viaturas depois terão transferes organizados pelo município para o efeito. Estarão mobilizados 8 autocarros municipais, 8 motoristas e 15 elementos de apoio, portanto, tudo funcionários do município que irão colaborar também nesta operação, além de termos contratualizado 15 autocarros externos para também procederem a estes transferes.
760 jovens provenientes de diferentes partes do mundo já estão no concelho de Orém, precisamente em Fátima, pré-jornadas da Jornada Mundial da Juventude.
Rádio Web, a primeira a informar.
As atuais instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, situadas na rua José Raimundo Ribeiro, na zona da Navância, não servem às necessidades da instituição e de quem necessita da privacidade associada à lógica de intervenção daqueles serviços. O alerta do Partido Comunista Português, através da Comissão Política Conselhia de Tomar, que esteve de visita ao referido espaço, onde a CPCJ se encontra desde março último. Estruturas essas, refira-se, municipais. Em declarações à ERTS, Paulo Macedo, do PCP Navantino, deixou então esse alerta. Preocupações que reforçou são partilhadas pelos elementos afetos à própria comissão.
Efetivamente não reúnem as condições ao trabalho que uma CPCJ deve fazer, tendo em conta, não é, que são recebidas aqui famílias de crianças que estão em perigo e que há muita confidencialidade aqui a ter em conta, e a importância de que os locais de trabalho destas pessoas que aqui trabalham, técnicos e não só, tenham todas as condições. E perante tudo isto que nos foi comunicado, nós consideramos que era importante, antes de tomarmos posição, devido evitar as instalações, falar com a Presidente da CPCJ em exercício, e foi o que fizemos aqui hoje precisamente. Portanto, viemos colocar algumas questões, já agora dizer que o Partido Comunista Português no mês passado fez uma apresentação de um projeto de lei precisamente sobre a CPCJ, as medidas que iam ser tomadas a nível nacional para que houvesse melhor trabalho na parte das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Isso foi apresentado no dia 22 de julho, mas foi à discussão na Assembleia da República no dia 29. E foi precisamente nesse dia que foi rejeitado, porque o Partido Socialista tem maioria na Assembleia da República e rejeitou este projeto. Parece que vem ao encontro precisamente daquilo que nós defendemos a nível nacional, o que está a acontecer aqui em Tomar. Acabámos de ter uma reunião com o Presidente e com outra técnica da própria Comissão, em que ficámos, demos primeiro uma visita. As instalações exteriormente têm aqui um bom aspecto, mas percebemos que não reúnem as condições que são pretendidas pela própria Comissão. A própria Comissão Nacional, daquilo que nos foi dito, também já tem conhecimento e está preocupada. Visitámos as instalações, percebemos que não são nestas instalações principais que tudo acontece, porque não há condições, e então tiveram que ir por umas instalações aqui ao lado, são provisórias, segundo aquilo que nos foi dito, e onde estão a reunir, porque aquelas aqui, como estamos aqui a ver, o sol está aqui a bater durante todo o dia, lá dentro percebe-se o calor que existe, os gabinetes não têm nenhuma janela, os gabinetes de atendimento, portanto, há aqui situações muito preocupantes.
As responsáveis pelo CPCJ partilham dessas preocupações.
Partilham dessas preocupações.
Paulo Macedo não deixou ainda de lamentar que os eleitos da Assembleia Municipal, se não tenham acesso ao relatório anual da Comissão, desde logo com informação relativa aos casos em aberto e ao número de crianças e jovens acompanhados pela instituição.
Há um relatório anual que é elaborado pelas comissões a nível concelho, depois é enviado à Assembleia Municipal e é enviado também, logicamente, para a própria Comissão Nacional, da CPCJ, onde há dados e números, que são dados públicos, e percebemos que não foi entregue nenhum, ou melhor, foi enviado para a Assembleia Municipal, mas não chegou a nenhum deputado. Porque muitas das informações que nos deram, números de casos que estão abertos, estão a ser acompanhados, crianças, já constam desse mesmo relatório, mas não chegou a nenhum dos deputados, portanto o próprio deputado Bruno Graça, que estava connosco, não fazia ideia do que é que estava a passar. Esta reunião e esta visita deu-nos tudo aquilo que nós pretendíamos para o trabalho futuro. Aqui colocámos mesmo a questão, se estas instalações se mantiverem as mesmas, o que é que era necessário, portanto tinha que haver novamente umas obras para criar gabinetes em condições, com alguma insonorização, porque eles não, portanto, é em pladuro, mas tudo se ouve o que se passa dentro daquele gabinete que é onde há um atendimento, que obrigou que as pessoas agora fossem ser atendidas noutro local, e, logicamente, as próprias técnicas que aqui trabalham, e a responsável, a parte administrativa e tudo, as condições não são as melhores.
Partido Comunista de Tomar deixa alerta sobre as atuais instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e refere que as estruturas não servem para quem ali trabalha e para quem recorre aos serviços.
Rádio Web. Informação.
O entroncamento prepara-se para receber aproximadamente 2 mil jovens no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, sendo o segundo concelho da Diocese de Santarém a acolher mais peregrinos depois da capital do distrito. A conhecida como Cidade dos Comboios está empenhada em que este acolhimento seja um sucesso, disponibilizando espaços municipais para albergar os jovens com condições e segurança, funcionários de apoio, assim como proporcionando atividades e momentos de lazer e turismo durante a estadia. Refere-se uma nota de esclarecimento enviada para a ERT. Os jovens são também albergados no pavilhão da União Futebol do Entroncamento, nos salões paroquiais, na escola Rumo ao Futuro e em famílias de acolhimento. A Fundação Museu Nacional Ferroviário também se associou à Jornada Mundial da Juventude 2023, cedendo condições de acesso especiais aos participantes. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve um homem de 36 anos por cultivo de cannabis na freguesia de Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria. No âmbito de uma investigação por consumo a tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de 5 meses, os militares da GNR deram cumprimento a 4 mandados de busca, uma domiciliária e 3 buscas em veículos, culminando na apreensão de 7 plantas de cannabis. O detido foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Figueiró dos Vinhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.